Aleluia. Vamos ser mais abençoados ainda nessa noite. Amém? Aleluia. Amém. Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Pode começar a gravação aí. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te dar graças, porque o Senhor é um Deus de graça. Por isso, Senhor, nessa noite, vem trazendo, Senhor, a tua vontade, o teu querer, a tua vida e a tua unção nas nossas vidas. Vem trazendo, Deus, revelação da tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, ela é mais cortante que uma espada de dois gumes, que separa as nossas almas dos nossos espíritos. Por isso, Senhor, nessa noite, vem trazendo, Deus, revelação da tua palavra, para que nós possamos experimentar muito mais daquilo que o Senhor tem para nós, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Fala assim: eu abro meu coração para receber da palavra de Deus na minha vida, e essa palavra vai me transformar em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, ontem nós falamos sobre a restituição da identidade. E agora nós vamos falar sobre a restituição da habilidade. Fala, habilidade. Você sabe, a unção, ela traz três coisas. Ela traz a identidade, ela traz... Está muito alto, viu? Estou ouvindo daqui o negócio. Ela traz a identidade, ela traz a habilidade e ela traz também o quê? A autoridade. Fala três coisas. Nós, como filhos de Deus, nós precisamos viver com unção. Não tem como nós fazermos a obra de Deus, vivermos como cristãos nessa terra sem unção. Então, nós precisamos do quê? Nós precisamos de resolver a nossa identidade, termos habilidades e andarmos em autoridade. Amém? E é para isso que nós estamos fazendo esse jejum, justamente para restituir isso. Então eu quero pedir que você abra a sua Bíblia agora, no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Aí Jesus está aqui. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para... Presta atenção. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Repita comigo: não é este o filho de José? Amém? Então, irmãos, o que acontece na minha vida e na sua vida com relação a isto que nós estamos falando aqui agora? O que acontece é o seguinte: nós somos quem? Nós somos filhos de Deus. Fala assim: nós somos filhos de Deus. Fala para o seu irmão: nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, o que acontece nas nossas vidas? Se nós somos filhos de Deus, nós temos o nosso exemplo maior, que é o nosso irmão mais velho. Fala assim: nosso irmão mais velho. O nome dele é Jesus Cristo. Então, Jesus é o exemplo para nós de como nós devemos andar aqui na terra. Toda vez que nós não estamos andando como Jesus falou para nós andarmos, tem alguma coisa errada. E jejum, e palavra, e curso, e tudo que nós fazemos é o quê? É para ajustar a nossa vida ao estilo de vida de Jesus. Não é o contrário. Não é a Bíblia que se adequa a mim, e sim eu que me adequo à Bíblia. Quantos estão me acompanhando? Essa é a vida de Deus. Esta é a vida com Deus. O mundo quer que a Bíblia se adeque ao estilo de vida deles. Mas isso está errado. A igreja, ela que tem que se adequar ao cabeça, que é Jesus Cristo. Fala assim, a igreja, que é o corpo, ela se adequa, ela se ajusta à vontade de Deus, ao cabeça que é Cristo. Amém? Então agora eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 61, que é o texto que Jesus começou a ler. E ele disse, hoje se cumpriu essa palavra. Isaías capítulo 61, a partir do versículo 1. Isaías 61, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Aliás, vamos fazer o seguinte, você vai ler junto comigo. Então vamos lá. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Todos juntos, olha lá. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Vamos lá! Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste salvação e me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Aleluia! Aleluia! Irmãos, o que eu quero falar para vocês hoje é que essa passagem aqui, isso aqui que você está vendo, que você acabou de ler agora, isso aí já foi liberado para mim e para você. Não é que Deus vai liberar isso, isso já foi liberado. Quantos estão me entendendo? Quando você aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, isso é uma promessa para mim e para você. E aí, se é uma promessa, lembra a promessa? Entre a promessa e o cumprimento da promessa, o que nós temos no meio? Fala assim, um deserto. E esse deserto, ele vem para quê? Vem para nos provar. Fala assim, provar. Então, o deserto, ele veio para nos provar. O deserto, ele vem para nos testar se se eu crie na promessa de Deus. Então aqui está falando que a família bendita do Senhor, que as pessoas vão olhar e vão ver a sua família, vão ter inveja da sua família, queriam ter uma família igual à sua, vão olhar e falar assim, peraí, tem algo diferente neles, que eles, você pode ver no início, o Senhor os ungiu, para o quê? Para renovar cidades, restaurar as pessoas, libertar os cativos, levar a vida de Deus, levar a palavra para outra pessoa, ou seja, tudo isso é o quê? É a unção que veio sobre nós, ou seja, a unção de Deus nos capacita, quantos estão me acompanhando? A unção de Deus é que traz habilidade. Não é o quanto você ora. Não é que eu não estou falando que você não tem que orar. Você tem que orar. Mas você não tem que ser confiado nisso. Quando eu subo aqui para pregar, eu não vou confiado enquanto eu li, enquanto eu me preparei. Eu venho confiado no Senhor. A palavra do Senhor diz que o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Amém? Então eu tenho que fazer a minha parte, sim, mas a minha confiança não está na parte que eu fiz, a minha confiança está onde? No Senhor. Fala assim, no Senhor. Amém, irmãos? Então, o que eu quero passar para você hoje é que Jesus, quando recebeu a vida de Deus, quando ele falou, eu estava cumprindo, falou assim, o Senhor me ungiu. Me ungiu para quê? Para isso. Então, se o Senhor ungiu você, se Ele liberou a graça de Deus sobre você para isso, Ele falou, você agora tem capacidade, você tem a minha autoridade para fazer isso. Então, por exemplo, quando um líder de célula, ele vai fazer a célula, se ele for confiado nele, essa célula vai ser o quê? Uma célula insossa, xoxa, porque ele está confiado nele. Mas quando ele está confiado em Deus, que Deus vai fazer através dele, o que acontece com essa célula? Essa célula tem vida de Deus, essa célula tem unção de Deus. Se você vai falar de Jesus para alguém, baseado no seu conhecimento, no quanto que você estudou, no quanto que você conhece a Bíblia, você está indo com o coração errado, porque na verdade você tem que ir em nome do Senhor Jesus Cristo. Não estou falando que você não tem que ler a Bíblia, que você não tem que preparar, mas a sua confiança não está em você, no quanto que você sabe, e sim está no Senhor. Os irmãos estão me acompanhando? Porque senão você vai confiado na sua justiça própria. E você não pode desconfiar, você tem que ser confiado na graça de Deus. Você tem que confiar na graça do Senhor. Você tem que ir confiado enquanto que o Senhor vai fazer através de você. Lembra a sua identidade? Eu sou filho e sou filho amado. E Deus vai fazer através da minha vida. Mas agora Deus te capacita, te dá habilidades para aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, por exemplo, hoje você é um cristão. E todo cristão deveria ser líder. Por que todo cristão deveria ser líder? Alguém pode me falar? Por que todo cristão deveria liderar? Porque Jesus liderou. O que é liderar? Não é mandar nas pessoas, é influenciar as pessoas. É as pessoas terem o desejo de fazer só porque você está fazendo, porque é gostoso, porque é prazeroso, porque é uma delícia fazer. Eu lembro uma vez, o Jonas foi comigo numa reunião lá em São Caetano, e a gente estava lá, e antes de começar a reunião, o pastor Marcos Noé ia pregar lá, e tinha um comes e bebes lá. E eu vi um bolo, eu falei, eu já tinha ido na casa do Sérgio e da Paula, lá os pastores de São Caetano, nós temos muita intimidade, nós caminhamos muito junto. Eu estava lá e eu já conheci aquele bolo, eu falei, aquele bolo de chocolate é bom. Só que o Jonas não gosta de bolo de chocolate, né, Jonas? Ele não gosta. Só que ele me viu comendo. Na hora que ele me viu comendo, ele falou, rapaz, esse negócio deve estar bom. E eu comia, saía até assim, sabe quando sai aquela babinha do lado, assim? Quem já sai aquela babinha? Levanta a mão quando sai a babinha. Não fico eu sozinho aqui, amém. Obrigado, Jeane, pela levantar a mão aí. Não, beleza, obrigado, fia. Poucos levantaram, quem mais levantou a mão? Ah, só eu tenho babinha aqui na hora que eu como um negócio gostoso? Eu não entendo isso. Irmão, você tem que ser mais livre, irmãos. Você está preocupado com... Levanta a mão quem solta a babinha quando come gostoso. Rapaz. Aleluia. Irmão, eu estou falando babinha, tem irmão que baba tudo. E está aí, não está querendo levantar a mão? Está muito preocupado com a imagem. Para de ser preocupado com a imagem. Então,
Aí ele vivia comendo. Aí ele falou, nossa, esse negócio ainda está bom. Aí ele foi lá e pegou. Aí ele comeu e não gostou muito. Por quê? Ele não gosta de chocolate, não gosta muito de bolo. Ele falou, ah, pastor, não gostei muito não. Eu falei, ah, então dá um pedaço até para mim que eu como aqui. Eu como sem problema. Porque eu gosto. Quando você está me acompanhando. É prazeroso para mim. Então as pessoas veem, isso é gostoso. E porque eu estou comendo. A minha esposa, quando ela me conheceu, ela era uma vareta assim. Agora está voltando, está mais vareta. Estou preocupado já com ela. Aí, ela me via, ela nunca comia muito doce nem nada. Aí eu comia doce, ficava na frente dela comendo doce. Aí ela me viu comendo doce. Ela falou, isso aí deve estar bom. Eu falei assim, você quer? Ela falou, não. Eu falei, então tá bom, estou comendo lá. Daqui a pouco ela me dá um pedaço. Por quê? Ela me via comendo. E assim foi desde pequeno. A minha mãe, ela me colocava assim, ela colocava comida. Não tinha como ser magro na minha casa lá. Eu sempre tive uns pneuzinhos por causa da minha mãe, né? Põe sempre a culpa nos outros, né? Melhor, né? Aí eu estava lá, ela sentava e ficava me vendo comer. Por quê? Eu comia com gosto. Aí ela gostava de fazer comida para mim, porque ela falou, meu, você come com gosto. É bom ver você comendo. Porque ela fazia comida e eu me esbaldava na comida dela. Ou seja, ela fazia com prazer e ela via o filho dela se banqueteando com prazer. Quantos estão me acompanhando? Então, a vida cristã tem que ser assim. Porque Deus capacita, Deus liberou uma unção na minha vida e na sua vida. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Então, muitas pessoas, elas não fazem aquilo que Deus deseja que ela faça, que desenhou elas para fazer, porque ela fica se olhando se ela consegue ou não, se ela tem capacidade ou não, se ela tem habilidade ou não. Não, querido, Deus capacita os seus escolhidos. Deus, fala assim para o seu irmão, Deus capacita os escolhidos. Eu vou ler alguns textos para você entender. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21. A palavra de Deus diz assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Repita comigo: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então o Espírito Santo é o penhor e o Senhor nos ungiu para que Ele nos selou. Então existe um selo, é o Espírito Santo. Então você já tem todo o poder da face da terra liberado dentro de você. Você carrega o próprio Deus, você é a arca. Quem assistiu Os Caçadores da Arca Perdida? Só os mais velhos, levanta a mão. Os mais novos não assistiram esse filme? Você perdeu um dos melhores filmes, meu irmão. Maravilhoso. E o que era o filme? O filme era os alemães correndo atrás da arca, porque eles sabiam que a arca, e é verdade isso, eles corriam atrás da arca, porque sabia que a arca tinha, na cabeça deles, né, claro, tinha muito poder lá dentro. Antigamente tinha, hoje não, a arca está até perdida por aí, não sabe onde está. Mas eles queriam usar a arca para ganhar a guerra, quando estão me acompanhando. Mas o que eu quero te falar é que hoje você é a arca de Deus. Você carrega a presença de Deus, você carrega o Espírito Santo de Deus. Então Deus não poderia estar mais perto de você e Deus não poderia já ter liberado mais poder sobre você. Já está aí. Fala assim, já está aqui. A grande questão é você vivenciar isso. É você experimentar isso. É você ter a convicção disso. Ontem eu estava comendo aqui do lado. Aleluia, glória a Deus. Estava comendo. E aí ficou uma hora que eu fiquei na mesa sozinho. A Aline e as meninas estavam lá, eu tinha sentado com elas lá para fazer companhia, e elas foram para a praça, e aí eu fiquei lá sozinho, e os meninos já tinham sentado numa outra mesa. Aí elas falaram, pastor, você está sozinho? Eu falei assim, eu nunca estou sozinho. Porque eu estou o quê? Sempre com o Senhor. Você também está sempre com o Senhor. Você nunca está sozinho. Deus está com você, Deus anda, Ele está aí dentro de você. Ele é um penhor, está aqui dentro. Agora abra um outro texto, por favor. 1 João capítulo 2, versículo 27. 1 João capítulo 2, versículo 27. O que a palavra de Deus diz? Olha aqui, João falando. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Presta atenção. A unção de Jesus, que você recebeu de Jesus, permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Fala assim, aleluia. Sabe, irmãos, você precisa não ter dúvidas que se Deus te chamou para algo, Deus vai colocar, vai te liberar unção. Quantas vezes eu subi aqui com uma palavra pronta e daqui a pouco o Espírito Santo começa a me trazer, falar para falar outras coisas. Daqui a pouco eu desço, alguém fala assim para mim, pastor, essa palavra foi para mim, parecia que o senhor tinha escrito para mim. Eu falei, fia, não pensei em você quando eu estava escrevendo, montando. Mas foi o Espírito Santo que foi liberando palavras, ou seja, ele estava me capacitando, ele estava me dando habilidades. Quantos estão me entendendo? Então, às vezes a pessoa ela não quer liderar, porque ela fala, ai, eu não me vejo orando, mas Deus já liberou, eu não sei o que falar, não precisa nada. Se você falar, está curado, acabou. Porque você tem a vida de Deus aqui dentro. Quantos estão me acompanhando? O diabo está o tempo todo falando para você que você não é capaz, que você não tem habilidade, quer que você olhe para você mesmo, para suas habilidades, mas não é para você olhar para suas habilidades, é para você olhar para a habilidade de Deus. É Deus que te capacita. Amém, irmãos? Amém. Então, isso precisa ser uma realidade na minha vida e na sua vida. Para você não andar dependente de você, mas você andar na dependência de Deus. É Deus quem te capacita, é Deus quem te dá habilidades, é Deus que dá a palavra para falar. Toda vez que eu, antes de subir aqui, eu falo, Senhor, que eu seja usado pelo Senhor, que eu seja a boca do Senhor, que através da minha boca saia aquilo que o Senhor deseja, porque eu estou ministrando a palavra de Deus. Quando eu vou conversar com alguém, Senhor, que o Senhor me dê a sabedoria, as palavras certas, que o Senhor me dê mansidão para falar, para eu falar para a pessoa aquilo que ela tem que ouvir, não o que eu quero falar. E aí a pessoa começa a ouvir coisas, começa a falar as coisas, e isso começa a ser uma realidade, um normal nas nossas vidas. Quantos estão me entendendo? E isso não é só para pastor, lembre, cada um de nós, o desejo de Deus é que você seja rei e sacerdote. Você está inserido numa igreja que sempre vai te lembrar e trabalhar na sua vida para você ser rei e sacerdote. Só que rei e sacerdote não fica sentado no banco. Rei e sacerdote, o rei vai para a guerra, o sacerdote vai liberar vida para as pessoas, e assim trabalha rei e sacerdote. Quando você vê um crente no banco, significa que ele está encostado, não é o lugar dele. É mais ou menos como uma águia dentro do galinheiro, não é o lugar dela. Fala assim, eu sou águia, e o meu lugar não é no galinheiro. Porque Deus te capacitou, Deus já liberou. A questão é em quem você confia. Você confia nas suas prerrogativas, naquilo que você sabe? Ou você confia no que Deus vai fazer através da sua vida? Essa é a questão. Lembra da fé? É a fé. É a fé. Do que vai fazer? Irmãos, deixa eu te falar, eu conheço muitas pessoas, eu conheço pastores. Eu não tenho dúvida. Tem muitos líderes aqui, discipuladores, que podiam estar à frente de igrejas. Porque libera da vida, libera da graça. Deus capacita ele na hora que ele fala. E se ele errou em alguma coisa, a gente vai lá, ajusta, muda. Mas a verdade é que Deus deseja te usar, deseja me usar. Para quê? Para cumprir o propósito que Deus tem para nós. Amém, irmãos? Deus te chamou para isso aqui que você leu em Isaías. Para você restaurar, para você abrir a boca e acontecer algo na vida de outras pessoas. Eu fiquei tão feliz esses dias. Eu estou com obra na minha casa. Irmão, você não sabe o que é fazer obra com você dentro. Obra normal já não é fácil, mas obra... Eu, apesar de eu gostar muito, sinceramente, né? Eu já falei que eu tenho um ministério com pedreiro, pintor, eu tenho um... E engraçado, né? Que esses dias, eu estava lá, e aí tinha eu ofereci para os irmãos aí uma cama de casal, ninguém quis. Eu cheguei e falei, então vou dar para outra pessoa, né? Beleza. Eu estava lá, Aí o pedreiro tinha que fazer um negócio lá e o pintor já estava trabalhando. Aí chegou os dois, um deles é o irmão do pintor. Eu fui lá, beleza, ó, tudo bem? Beleza, combinei o preço, ok, vamos lá, podemos fazer. Beleza, aí o cara tampou os buracos e tal. Falou, vocês não querem uma cama? Eu quero. Ah, então tá bom, né? E aí nisso eu fiquei conversando com um deles. E o outro até saiu fora. E eu fiquei só eu e ele conversando. E eu falei, irmão, aí ele falou que ele não está mais em igreja, um monte de coisa, que está desviado. Aí eu comecei a falar, aí pronto, né? Aí vamos para dentro. Aí eu comecei a falar, falei, irmão, volta. Não, que Deus me chamou para pregar a palavra. Aí eu falei assim, você está fazendo o quê fora da igreja? Eu falei assim, uma coisa eu aprendi, irmão. Você não pode lutar contra Deus. Toda vez que você luta contra Deus, Ele vai te deslocar alguma coisa. Aconteceu isso com Jacó. Ficou lá andando mancando depois que se encontrou com Deus, porque estava lutando com Deus. Mas eu quero te falar algo. Eu falei, teu lugar, faz a vontade de Deus. E ele falando que, eu sei que eu tenho que fazer, já sei. Eu falei assim, então, se você já sabe, não lute contra com a vontade de Deus. Porque ele aprendeu que ser pastor é muito ruim. Eu quero te falar, irmãos, que eu não me imagino fazendo outra coisa. Eu posso fazer as outras coisas, mas nenhuma delas me dá o prazer, me preenche do que eu estou fazendo, porque Deus me chamou para isso, amém? Só que todos nós somos crentes, Deus nos chamou para algo, e Ele chamou o quê para nós fazermos? Para nós levarmos a palavra de Deus, para nós convidarmos as pessoas a se encontrar com o Senhor, a terem uma experiência com Deus. Isso é o chamado para todos os crentes. Quantos estão me acompanhando? Então, e Deus capacita a gente, nos capacita para nós fazermos isso. Ele já deu. Então, quando você não sabe o que falar, por exemplo, o cego, ele só falou uma coisa. Eu só sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Então, a mulher que era prostituta, ela chegava e falou assim, só sei de uma coisa, eu era prostituta, mas depois que eu me encontrei com Jesus, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu parei, eu larguei aquilo. A mulher samaritana, ninguém queria falar com ela. Ela ia buscar água meio-dia porque ninguém queria conversar com ela. Mas quando ela se encontrou com Jesus, ela foi lá falar de Jesus para todo mundo. Por quê? Capacitou. Ela não conversava com ninguém na cidade. Quantos estão me acompanhando? Sabe, então, irmãos, a mensagem que eu quero te falar hoje é que Deus está querendo te usar. Deus está querendo usar você. E você muitas vezes, porque você fica olhando para você mesmo, eu não dou conta, eu não consigo, eu e você não damos conta mesmo, mas não, a questão não é dar conta, quem dá conta é Deus, porque a obra é de Deus. Irmão, sabe quando eu me libertei de condenação? Porque é o seguinte, eu achava que tudo o que acontecia era por minha causa. Se o irmão não vinha, se o irmão faltava, se o irmão ia embora, eu colocava tudo na minha conta. E eu andava hipercondenado, até o dia que eu entendi que a igreja não é minha, a igreja é de Deus, eu só cuido. Eu sou somente o servo de Deus, eu sou um mordomo. E eu estou aqui para obedecer, para fazer aquilo que Ele mandou eu fazer. Os irmãos estão me entendendo? Aquilo me libertou, eu fiquei mais tranquilo no meu ministério, eu falei, agora eu posso ficar tranquilo, agora eu posso... E a minha vida mudou nesse aspecto. Por quê? Porque antes eu colocava que era eu, tudo eu, não que a gente não tem parcela. Se eu começar a chutar todo mundo aqui, vai todo mundo embora, verdade ou não, irmãos? Mas eu estou aqui para servir ao Senhor, servir os irmãos. Eu estou aqui para liberar a graça, liberar a vida e te inspirar a você avançar, a você crescer, a você ser igual a Jesus. O meu papel aqui não é ficar te abençoando. Só orando por você, não, o meu papel aqui é te ensinar a orar, o meu papel aqui é te ensinar a você ter um devocional, a você ter intimidade com Deus, porque isso vai mudar a sua vida, isso vai transformar a sua vida, a você virar a chave em certos assuntos, a você começar a enxergar de uma outra forma, a você olhar. Então, muito tempo atrás, irmãos, eu quando tinha alguém que não gostava de mim, eu ficava indignado, mas na verdade, por que eu ficava indignado? Como é que alguém não pode gostar de mim? Eu sou tão maravilhoso, porque na verdade é isso, é o meu ego. Como assim alguém não gosta de mim? Queridos, tinha um monte de gente que não gostava de Jesus, e Jesus era Jesus. E eu me achando, como alguém, na verdade, não, no fundo, eu não assumia isso, mas na verdade é isso. Como é que alguém não pode gostar de mim? Eu sou tão maravilhoso, eu sou tão bonzinho. Eu sou um doce, eu estou sempre rindo, fazendo piada, dando risada com os irmãos. Como alguém não pode gostar de mim? Porque, na verdade, eu estava me achando. Os irmãos estão me entendendo? Mas, na verdade, eu estava só olhando para mim. Mas eu tenho que espelhar Jesus. Eu tenho que mostrar Jesus para as outras pessoas. E isso tem a ver com eu me sentir capacitado. Então, por exemplo, quando um professor, alguém foi chamado para dar aula, quem vai capacitar ele é Deus. Ele vai estudar a matéria, mas na hora ele vai liberar coisas, vai falar coisas que é o Senhor que está fazendo. É assim ou não, irmãos? Os irmãos que dão aula, os irmãos que estão lá na célula. Daqui a pouco você estava pensando naquilo, daqui a pouco muda tudo, o Espírito Santo, e você segue o Espírito Santo e você vê a célula fluindo. Por quê? Deus te capacita, Deus vai te dando direções, e aí você vai fazendo, e as coisas vão acontecendo. Jesus, ele ia orar e buscar a direção de Deus, falar com Deus, o que ele quer para mim, o que ele quer fazer. Muitas vezes ele fala assim, não, vamos para tal lugar. Os homens de Deus todos oravam para saber qual era a vontade de Deus. E o nosso papel aqui é te ensinar a ser igual a Jesus. Para você fazer a obra do Senhor, fazer aquilo que o Senhor deseja. Quantos estão me entendendo? Sabe, toda vez que você está parado, que você não está fazendo nada, Deus gostaria de te usar, mas você é uma ferramenta encostada. É uma ferramenta que o Senhor não pode usar, porque você está só se olhando para você mesmo, não está olhando para aquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Então, por exemplo, tem gente que não gosta de gente, mas Deus quer que você goste de gente, porque Ele quer unidade, amém, irmãos? E aí Deus te coloca numa célula, te coloca junto com outras pessoas, aí tem aquela pessoa que é uma mala, que é chata demais. Mas o que Deus está querendo tratar? Por que você acha que ela é chata? É porque você se acha demais. É só por causa disso. Você se acha tão bom. Porque aí você acha outra pessoa inferior a você. E aí você vai lá e... porque eu sou demais. Não, querido, você não é nada. Eu não sou nada. Quem é tudo é Ele. Os irmãos estão entendendo? E Deus quer tratar isso na sua vida. E qual é o melhor lugar? É na célula. Quando você está lá liderando a célula, vão ter pessoas que vão te trair, vão ter pessoas, a mesma coisa que aconteceu com Jesus, mas por quê? Para você se libertar de sentimentos, você reconhecer, peraí, tem coisa aqui que precisa ser tratado, e o Senhor vai tratar e vai capacitando eu e você, para você crescer. Quantas pessoas nos traíram, eu e minha esposa, quantas? Quantas? Perdi as contas. Mas o que Deus queria fazer com isso? Nos tratar. Para nós não ficarmos levando tudo para o... morder chumbada. Levar tudo para o lado pessoal. E aí você vai crescendo, vai aprendendo a perdoar. Esses dias aí eu fiquei sabendo de uma história de uma pessoa que... Eu sei que ela está nervosa comigo, nem quer me cumprimentar direito. E eu fiquei sabendo que deu uns perrengues lá. Antigamente eu ficava feliz quando eu via isso. Só que aí Deus me mostrou... Que não é porque a palavra de Deus diz o quê? Para você ficar feliz quando seu inimigo cai ou não? Não. Para você ter compaixão dele. Aí eu cheguei e fiquei sabendo, falei, eu vou orar. Vou orar por ele, orar pela esposa. O negócio está feio lá, deve estar feio. Aí eu fui orar. Porque essa resposta que Deus quer de mim, quantos estão me entendendo? Então Deus vai capacitando a gente. Vai falar... trabalhando nas nossas vidas, porque Ele quer que nós sejamos iguais a Cristo. Jesus liberou, foi lá e falou, naquele dia começou aqui, ó, o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, você e eu fomos ungidos, liberou uma unção, liberou vida, para quê? Para você pregar o Evangelho. Ah, mas eu sou tímido. Não, querido, você não é tímido, é que você acha que você não consegue, mas você precisa mudar isso, porque na verdade você está achando que você não consegue, mas daqui a pouco, eu conheço pessoas que quando, por exemplo, o pastor Wilson, conheço ele, se você for conversar com ele, ele é meio monossilábico, ele quase não fala, mas na hora que ele fala de Jesus, o homem se transforma, começa a falar, fica 3-4 horas falando o tempo todo lá, ensinando, mostrando. Por quê? A unção. A unção é liberada para nós. Os irmãos estão me acompanhando? Então, essa unção já foi liberada na minha vida e na sua vida. Quando nós aceitamos a Cristo, a grande questão é eu chegar e falar assim, isso aqui é para mim. Deus quer isso na minha vida. Deus quer liberar isso na minha vida. E eu não posso reter. Eu não posso reter. Eu tenho que liberar a vida de Deus que está aqui dentro. Eu tenho que, peraí, tem crianças que estão precisando de pessoas para cuidar. Tem adultos que estão com casamento destruído e eu posso ajudá-los. Ah, mas o seu casamento não é bom. É, mas eu não estou olhando o meu casamento. Eu estou olhando quem? Deus. O que Deus vai fazer através de mim? Eu lembro, há muito tempo atrás, tinha o Edson e a Dani, eles chegaram para nós, e eu e a Alessandra, nós não tínhamos filhos. Nós não tínhamos filhos. E eles, às vezes, tinham problemas com os filhos. E o que, que eu fazia quando tinha problema com o filho? O que, que a palavra de Deus diz? Que é para você disciplinar o seu filho, sim ou não? Era o que eu falava, porque é o que está escrito. Amém, irmãos? Então, eu não tinha filhos, mas eu falava aquilo que estava escrito. Falava para eles, ó, está escrito assim. E eu falava, olha, o meu pai me disciplinou, meu pai era macumbeiro, mas me disciplinava, a minha mãe também, olha eu aqui. Porque eles, sem saber, eles seguiram o que a palavra de Deus diz. E eu falava isso para eles. Ou seja, eu pegava a palavra de Deus e pegava alguém que tinha praticado aquilo. Os irmãos estão me acompanhando? Então é assim que funciona, Deus capacita. Eu não tinha filhos. Aí você podia falar assim, poxa, você não tem filho, você vai falar na vida de quem não tem filho? Não, eu vou falar naquilo que concerne a palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu não ia falar, ah, faz isso, não, não. Eu não sei o que é um filho chorando no meu colo, porque eu não tinha filho. Agora que eu tenho filho, eu posso falar o que é um filho chorando. Posso até falar sobre esse assunto. Mas sobre outro assunto, na questão de disciplina, já está escrito. Deus capacita. Deus traz para você. Amém? Então, quero te dizer que eu e você, nós estamos aqui para quê? Nós estamos aqui para algo. Para fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 1. Eu quero chamar aqui a equipe de louvor. Atos 1, capítulo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete, presta bem atenção, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? E esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Irmãos, Jesus estava falando para eles, para que eles esperassem a promessa do Pai. E aí eles perguntaram para Jesus, vai ser restaurado o reino de Israel? Porque os romanos estavam lá. Lembra? O Jesus que eles estavam esperando era o libertador de Israel dos romanos. Ou seja, era o natural. Estavam olhando o natural. Mas Jesus falou assim, ó, não é para você ficar preocupado com isso. Essas épocas, o que acontece aqui, economia, política, não é para você ficar preocupado com isso. É para você ser cheio do Espírito Santo. É para você, espera ali, porque vai vir a promessa de Deus, que o Espírito Santo de Deus vai se manifestar na vida de vocês. Fiquem aqui. Quantos estão me acompanhando? Não é para você ficar se desviando
das coisas desse mundo, e sim para você esperar sempre a promessa do Pai, para você ter fé nas coisas do Pai. Não é para você ficar conectado com as coisas desse mundo, em vez de estar conectado com as coisas do céu. Presta bem atenção, o maná vinha do céu. O maná não vinha, não brotava na terra. Deus podia fazer o maná brotar do deserto, sim ou não? Deus é poderoso, podia fazer qualquer coisa. Mas por que Deus lançava o maná? Para você esperar do céu as coisas. Para você olhar das coisas de Deus, não ficar com os olhos aqui na terra. Quando Deus chamou Abraão, falou: Abraão, olha para as estrelas, vê se você pode contar elas, será assim a sua posteridade. É para eu e você olharmos para o céu e falarmos assim: Senhor, as coisas do céu. É para eu e você estarmos antenados com as coisas do céu. O diabo, o mundo, a carne, os seus três inimigos, eles querem fazer você só olhar para cá, só para esse mundo, para você ficar olhando para as coisas e se preocupar com as coisas desse mundo. Mas Deus não, fala assim: ó, você depende de mim, olha para mim, se preocupa com as minhas coisas, busca a mim, não fica olhando para o que acontece. Deixa eu te falar, Jesus colocou um ladrão para tomar conta do dinheiro. Quantos aqui? Eu não faço isso. Quem está aqui é o Edson, o Ricardo, o Felipe, que cuidam disso aí. Que eu saiba, eles não são ladrões até hoje. Mas eu não colocaria um ladrão para cuidar. Mas Jesus colocou um ladrão para cuidar do dinheiro. Ele que ficava com a bolsa. Olha o valor que Jesus dava para o dinheiro. Quantos estão me acompanhando? Sabe por quê? Ele sabia que nunca ia faltar nada para ele. Ele não estava preocupado com as coisas que aconteciam. O diabo quer que você fique olhando aqui para a terra, só para as coisas daqui, só para ficar preocupado com as coisas daqui, para você achar que a sua vida se resume a isso aqui. Mas a sua vida não se resume a isso. A sua vida é eterna, e você vai passar uma eternidade com Deus. E essa eternidade é ligado nele, é conectado com Ele. É você olhar para o céu e falar assim: o que que Deus quer de mim? Deus já me capacitou. O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer na casa de Deus? O que que eu tenho que fazer na minha vizinhança? O que que eu tenho que fazer para liberar o poder dEle que está dentro de mim? O que? Eu sou um canal, eu sou uma ferramenta, eu sou essa pessoa aqui, com defeitos, com um monte de coisa. Quando alguém vem falar dos meus defeitos, fala assim: peraí que eu tenho uma lista maior que você está falando. Muito maior. Porque nós somos imperfeitos adorando o perfeito. A igreja é lugar para doentes, não lugar para sãos. A diferença entre você e as pessoas que estão lá fora é que elas não reconheceram que elas são doentes ainda. Ou que a doença dela vai ser curada com outras coisas. Com droga, com bebida, com pornografia, com um monte de coisa. Vai ser curado com isso, com trabalho, só trabalha, vai ser curado com isso. Você não, você reconheceu: eu preciso do médico dos médicos, eu preciso do Senhor dos senhores. A diferença entre você e aquelas é só isso. Porque todo mundo é doente, todo mundo precisa de Deus. Enquanto estou me acompanhando. E Deus quer pegar você do jeito que você é e usar você, porque Ele já te capacitou, Ele já liberou você com os problemas que você tem, problema, do jeito que você é, desse jeitinho. Deus quer te usar. Deus colocou Pedro, que tinha negado Ele 3 vezes, para ser o guia dos discípulos. Perdoou ele, restaurou ele, restituiu a posição. Quantos estão me acompanhando? E você muitas vezes fica ali olhando para você mesmo e falando assim: não, eu não posso, eu não consigo, eu erro. Todo mundo erra, querido. Senão você vai se tornar um fariseu, que só fica condenando, olhando para os outros e apontando o dedo. Mas nós não nascemos para ser fariseus. Nós nascemos para ser iguais a Jesus. Jesus certa vez chegou e falou assim: os fariseus reclamam, falando que ele bebia, que ele comia, que ele estava sempre nas festas. Jesus virou para ele e falou assim: ó, veio João Batista, que não comia e não bebia, e vocês falaram que ele tinha demônio. Aí chego eu, que gosto de ir na festa,
mudo água para o vinho, tomo vinho, como pra caramba, vocês me chamam de glutão e beberrão. E fala, você tem demônio. Fala assim, vocês precisam se decidir. E eles não se decidiram. Por quê? Eram religiosos. O religioso está olhando sempre o quanto que ele faz, o quanto que as pessoas fazem. Mas nós não nascemos para sermos religiosos. Nós nascemos para sermos iguais a Jesus. Jesus Cristo está querendo liberar sempre vida. E quando chegava alguém próximo de Jesus com um problema, ele virava e falava assim: você bateu na sua mulher? Não vou te curar. Ele fazia essas perguntas para as pessoas? O que você fez no verão passado? Não. Jesus simplesmente falava assim: o que você precisa? Aí a pessoa falava tal, falava assim: então vem aqui, vou te curar hoje. Ele só perguntava para ela o que ela precisava. Qual a sua necessidade? E eu e você fomos chamados para fazer a mesma coisa que Jesus. Qual é a sua necessidade? Eu estou aqui para orar por você. Está lá escrito que foi liberado na Isaías 61. O teu poder já foi liberado sobre mim. A tua unção já foi liberada sobre mim. E eu não vou olhar o quanto que eu sei. Eu vou olhar o quanto que Jesus vai fazer através da minha vida. Sabendo muito ou sabendo pouco. Com a sua me acompanhando. Quero pedir que apague a luz. Eu quero pedir que você fique de pé onde você está. Porque Deus quer mudar isso na sua vida hoje. Que você saiba que você foi um escolhido e já foi capacitado. E Deus quer te usar poderosamente para você ser canal de Deus para outras pessoas. Se você deseja isso, deseja restituir isso, restituir a habilidade, a capacitação, quero te pedir que você venha aqui à frente. Venha aqui à frente, eu quero orar por você. Se você se acha que você não consegue, pode vir aqui à frente. Não se sinta envergonhado, porque não é o teu poder, é o poder de Deus. É na unção do Senhor. O teu poder. Para você olhar para o céu e falar: é do céu que vem. É do céu que vem o meu socorro. Eu não tenho nada que se do céu não for me dado. Oh, xarabacarabala. Deus, quem sou eu pra negar?